pulmão artificial criado por empresa brasileira pode ajudar no tratamento da Covid-19. Drones são usados para monitorar florestas no país. Estudo mapeia a transformação do relevo de serras do litoral brasileiro. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o potencial de um equipamento desenvolvido por uma empresa paulista que é capaz de oxigenar o sangue fora do corpo funcionando como um pulmão artificial. O engenheiro mecânico Rafael Braille, diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Braille Biomédica de São José do Rio Preto, vai explicar como essa tecnologia pode ser útil na recuperação de pacientes graves de Covid-19. Outro tema do programa de hoje é o uso de drones para monitorar as florestas brasileiras. O físico Marco Aurélio Nalon, pesquisador do Instituto Florestal de São Paulo, conversa conosco sobre a importância de monitorar florestas para compreender a sua biodiversidade e sobre como os drones estão contribuindo para essa tarefa. Vamos falar também sobre a transformação do relevo das Serras do Mar e da Mantiqueira. O geólogo Peter Hackspacher, da Universidade Estadual Paulista Unesp, vai apresentar os resultados de um estudo que mapeou a taxa de desgaste das rochas dessas serras nos últimos 100 mil anos. Como mais do que nunca é fundamental respeitar o distanciamento social. As entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Israel já experimenta os efeitos da vacinação contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde israelense, entre meados de janeiro e o início de fevereiro, houve uma queda de 41% no número de casos confirmados da doença e de 31% no índice de hospitalizações de pessoas com 60 anos ou mais. Cerca de 90% da população nessa faixa etária já recebeu a primeira das duas doses do imunizante da farmacêutica norte-americana Pfizer. Entre os indivíduos com 59 anos ou menos, dos quais pouco mais de 30% foram imunizados, o recuo foi de 12% no total de casos confirmados e de 5% no de hospitalizações no mesmo período. Mas é provável que esse sucesso não se deva somente à vacinação. No dia 8 de janeiro, o governo israelense impôs um novo lockdown em resposta ao agravamento da epidemia no país, o que, segundo os especialistas, pode ter ajudado a impulsionar os efeitos da vacinação.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A empresa Braille Biomédica, sediada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, acaba de colocar no mercado um equipamento que pode ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Batizado de Sistema Solis, o aparelho oferece uma forma de respiração fora do corpo utilizada quando aparelhos de ventilação mecânica, que atuam como respiradores artificiais, já não surtem mais efeito. Nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro mecânico Rafael Braille. Ele é diretor de operações e pesquisa e desenvolvimento da Braille Biomédica. Ele vai contar qual é o potencial desse equipamento. Olá, Rafael. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
O prazer é nosso, Rafael. Para começar, como é essa respiração extracorpórea que o sistema Solis possibilita? O aparelho funciona como um pulmão fora do corpo, é isso?
Exatamente. Esse aparelho, o sistema Solis, vai fazer o papel do sistema coração-pulmão do paciente. Então, para passar um pouco de contexto histórico, a Braille Biomédica tem o DNA no desenvolvimento de produtos para cirurgia cardiovascular. E durante uma cirurgia cardíaca, é necessário que se faça a parada do coração do paciente e, por consequência, a parada do pulmão do paciente, para que o médico consiga operar o coração. Então, a gente já desenvolvia sistemas que bombeavam o sangue e que oxigenavam o sangue do paciente enquanto esse paciente estava em parada cardiorrespiratória na cirurgia cardíaca. O sistema Solis, ele vem com o mesmo conceito, com o mesmo desempenho, só que o grande desafio nesse desenvolvimento foi desenvolver um sistema que pudesse fazer o papel do pulmão por 30 dias, porque durante a cirurgia cardíaca o médico precisa ali de 6 horas de parada cardiorrespiratória. No caso desses pacientes que estão se recuperando de COVID, o sistema pode ficar até 30 dias simulando o pulmão do paciente.
Só para a gente entender o que é a função do coração e o que é a função do pulmão. Com o uso do sistema Solis, não se está parando o coração como se faz em uma cirurgia cardíaca. Ele apenas assume o papel do pulmão e promove a oxigenação do sangue. É assim?
Exatamente. Então, o sistema Solis, no caso específico dos pacientes de COVID, você tem uma parada... De fato, o que acontece com o paciente é que o pulmão não está com capacidade para oxigenar. Então, o sistema Solis vai drenar o sangue do paciente, vai passar por um dispositivo externo chamado oxigenador, e esse dispositivo externo vai retirar CO2 do sangue do paciente e colocar oxigênio. Então, ele faz exatamente o papel que o pulmão faz. Só que como a gente precisa tirar esse circuito do sangue do corpo do paciente para passar nesse reservatório, a gente precisa de uma bomba auxiliar. E aí, quando o paciente tem uma parada cardíaca, que não é o caso do COVID, o sistema Solis também pode funcionar como um coração auxiliar. Mas a gente está falando aqui de um sistema que, de fato... Nesse caso, vai cumprir o papel do pulmão.
E o que esse sistema faz para conseguir realizar a troca de gases?
É um sistema que ele tem uma membrana, e a membrana é porosa. Então, dentro da membrana, a gente vai circular um ar rico em oxigênio, e por fora dessa membrana, vai passar o sangue que está rico em gás carbônico. E como ela é uma membrana que tem essa permeabilidade, essa porosidade, por uma troca osmótica, ela vai retirar gás carbônico do sangue, que está rico em CO2, e vai colocar oxigênio dentro do sangue.
Nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Rafael Braille, diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Braille Biomédica. Rafael, essa forma de respiração extracorpórea já é utilizada em outros tratamentos?
Já. Ela é utilizada para a cirurgia cardíaca. Então, o conceito dos oxigenadores de membrana, eles surgiram inicialmente na década de 80, com a evolução dos procedimentos de cirurgia cardíaca, mas eram membranas indicadas até 6 horas de uso. E a grande revolução dessa tecnologia é que essa membrana consegue ser efetiva na oxigenação do sangue por longa duração. Então, o desenvolvimento do sistema Solis, dessa membrana de oxigenação, teve esse upgrade. Algumas empresas fora do Brasil já têm dispositivos que têm essa aplicação de longa duração, mas no Brasil e no Hemisfério Sul, o desenvolvimento da Braille Biomédica é pioneiro. Nós somos a primeira empresa do Hemisfério Sul a desenvolver uma membrana de longa duração.
Além da COVID-19, o sistema Solis poderia ser usado no tratamento de outras doenças? Quais são elas? O equipamento já estava sendo desenvolvido antes da pandemia, não é isso?
Sim. O tipo de tratamento que esse sistema se propõe a fazer é um tratamento conhecido pela sigla ECMO. E-C-M-O. ECMO significa Extracorporeal Membrane Oxygenation. Então, todo o processo que precisa passar por uma circulação extracorpórea e oxigenar o sangue do paciente pode ser desempenhado por esse tipo de sistema. Então, as primeiras aplicações que esse sistema começou a ser utilizado é para pacientes que tinham tido ou afogamento ou uma intoxicação por fumaça, E através dessa insuficiência cardiorrespiratória, ele era colocado nesse sistema auxiliar. Então, essas foram as primeiras aplicações, até na época, só para a gente correlacionar com um fato aqui do Brasil, na época da Boate Kiss, que a gente teve aquele incêndio na boate em Santa Maria, esse tipo de tratamento seria muito indicado para a recuperação daqueles pacientes que sofreram intoxicação por fumaça. Outro tipo de aplicação desse tratamento, desse sistema, é para pacientes que estão na fila para transplante de coração. Como o coração dele está insuficiente, não está bombeando com a capacidade necessária, você pode colocar esse sistema auxiliar coração-pulmão para fazer esse tipo de bombeamento e esse tipo de oxigenação, como se fosse uma ponte até que o doador do órgão, o órgão esteja disponível para doação e que se possa fazer o transplante cardíaco do paciente. Então, ele já tinha, assim, algumas aplicações. Nos anos de 2010, esse sistema aumentou a disseminação dele mundo afora, esse tipo de tratamento, devido ao H1N1. Porque, assim como o coronavírus, era uma doença que trazia uma insuficiência cardiorrespiratória. E agora, no caso do Covid-19, a Braille Biomédica decidiu desenvolver um sistema específico para esse tipo de tratamento e a aplicação para Covid, mas não é, de fato, só a aplicação para Covid, mas para pacientes de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, que pode advir de diversos tipos de eventos que podem causar esse tipo de insuficiência, né?
O sistema Solis já está sendo comercializado ou usado para ajudar pacientes com Covid?
Já, Fabrício. A gente já vendeu algumas unidades aqui no Brasil. O nosso primeiro caso foi em João Pessoa. E o sistema se desempenhou por 7 dias lá. E agora a gente está com alguns casos em São Paulo, no Espírito Santo, e pela complexidade de se promover esse tipo de tratamento, não basta ter o sistema, né? A equipe precisa ser treinada, é uma equipe de enfermeiros, médicos, tanto intensivistas como cardiologistas, então é um time multidisciplinar que precisa gerenciar essa relação aparelho-paciente, e como é um uso prolongado, a gente precisa que a equipe esteja muito bem treinada. Então, hoje a disseminação está sendo feita através de uma entrega técnica, um treinamento sobre o sistema. É muito importante que a equipe busque o credenciamento pelas sociedades que fazem esse tipo de ensino de como gerenciar o ECMO, para que assim a gente consiga trazer o tratamento com a qualidade esperada para os pacientes.
Nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Rafael Braille, diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Braille Biomédica. Rafael, a capacitação profissional necessária para utilizar esse sistema é uma limitação para a expansão desse tipo de tratamento, não é? Nós temos profissionais com preparo suficiente para usar o sistema mais amplamente?
Fabrício, esse é o maior desafio para a disseminação desse tipo de tecnologia. É a questão de treinamento, é a questão das equipes estarem preparadas para dar esse suporte circulatório de longa duração ao paciente. Hoje, no Brasil, a ELSO, que é a sociedade internacional que organiza esse tipo de tratamento, tem 29 centros credenciados no país, e principalmente nas capitais brasileiras. É um desafio da sociedade, é um desafio das indústrias, é um desafio das próprias escolas de medicina, que a gente consiga disseminar esse tratamento para todas as regiões do país e que consiga capilarizar para o interior e não ficar um tratamento limitado às capitais ou aos grandes centros. Então, é algo que não vai ocorrer instantaneamente, isso é um projeto de anos. A gente precisa contar com a colaboração do Estado brasileiro para aprovação dessa tecnologia no Conitec, para incorporação no SUS. E é um trabalho de formiguinha, né, Fabrício? É dia após dia, e treinando mais equipes para que essas equipes possam disseminar para outras equipes e ter um efeito exponencial do tratamento. A gente pode perceber que o número de casos já em 2010 já era uma curva de crescimento muito lento, com H1N1, essa curva de tratamento e adesão ao tratamento expandiu, e agora, com o Covid-19, a gente vê que o número de casos aqui no Brasil e na América Latina de tratamento por terapia de ECMO tem crescido exponencialmente. Então, é lógico que a necessidade provoca a sociedade a buscar essas alternativas, mas precisa ser um trabalho contínuo e de longo prazo.
O organismo tolera ficar ligado a um pulmão artificial durante um período muito longo? Nos anos 80, houve uma corrida de pesquisadores e empresas para criar um coração artificial que chegou a ser implantado, mas que não foi bem tolerado por um longo período.
Um dos grandes desafios tecnológicos desse desenvolvimento, além da membrana de longa duração, foi a criação de biofilmes para que toda a superfície do circuito externo fosse o mais biocompatível possível com o sangue humano. Então, hoje a gente tem um tratamento que chama BR Coating, que é um tratamento com base em albumina recombinante, que ele cria um filme entre a parede desse tubo externo, qual o sangue vai circular, e o sangue do paciente, para que a resposta inflamatória a um corpo estranho seja minimizada. De fato, você submeter um paciente a esse tipo de tratamento vai causar uma resposta inflamatória, no corpo. E por isso que você ter um time especializado para gerenciar esse tratamento é essencial para que a gente obtenha o melhor resultado. O paciente precisa frequentemente ter amostras de gasometria para que você veja quais indicadores estão variando, e aí tem uma terapêutica associada ao uso do dispositivo. Então, o paciente precisa ser heparinizado, precisa administrar uma série de medicamentos ao longo do tratamento para que essa resposta inflamatória seja minimizada, e é um processo complexo, mas já é um tratamento que tem bastante pesquisa clínica em cima, bastante evidência de que até esse período de 30 dias ele pode ser um suporte cardiorrespiratório alternativo ao próprio sistema coração-pulmão, ou que ocorre em paralelo ao sistema coração-pulmão, efetivo ao paciente.
Existem outros aparelhos com tecnologias semelhantes no mercado? A gente já utiliza esse tipo de tecnologia aonde?
A gente já utiliza, se a gente for se colocar numa escala global, na Alemanha, na Inglaterra, se tem uma alta disseminação desse tipo de tratamento e tecnologia, equipes altamente especializadas que, no caso, por exemplo, de afogamento, eles têm todo um time de emergência 24 horas que acessam esse paciente remotamente, ou de ambulância, ou de helicóptero, já colocam o paciente nessa circulação extracorpórea em campo e levam o paciente para o hospital já em circulação extracorpórea. Então, imagina a complexidade de se promover esse tipo de auxílio, né, em campo. E aqui no Brasil a gente tem centros formados, tem equipes que desenvolvem esse tipo de tratamento, mas ainda com uma taxa de adesão muito menor do que o que a gente vê em países que tenha economias e investimentos em saúde mais desenvolvidos, né? E tem
o custo dessa tecnologia, né? É uma tecnologia que você precisa constantemente dar manutenção no aparelho, fazer revisão no aparelho, garantir que esse sistema vai se desempenhar bem por uma série de tratamentos. E sob esse aspecto, você ter um fabricante nacional é um grande diferencial para a expansão do tratamento. Então, hoje as principais indústrias que têm esse tipo de dispositivo se concentram ou na Alemanha ou nos Estados Unidos. E é por isso que a gente vê taxas de disseminação bastante alta nesses países. O nosso feito como indústria nacional é se tornar independente, se tornar autossuficiente para conseguir promover a expansão do ECMO no Brasil. E, de novo, Fabrício, não pelo período de 1, 2 anos, mas é um tipo de tratamento que a gente vai precisar investir em educação e crescimento desse tipo de tratamento para os próximos 10 anos, 20 anos. Então, é uma visão de longo prazo.
Nós conversamos com o engenheiro mecânico Rafael Braille, diretor de operações e pesquisa e desenvolvimento da empresa Braille Biomédica. Para saber mais sobre o sistema Solis, aparelho que realiza oxigenação fora do corpo e pode ajudar a manter vivos pacientes com quadro grave de Covid-19, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Um abraço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Dois brasileiros, o físico Ricardo Galvão e o climatologista Carlos Nobre, foram homenageados no dia 10 de fevereiro no encontro anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, uma das maiores e mais antigas sociedades científicas do mundo. Professor da USP e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão recebeu o Prêmio de Liberdade e Responsabilidade Científica, concedido a pesquisadores que põem em risco a carreira ou a segurança pessoal para resguardar a ciência em situações desafiadoras. Em meados de 2019, ele defendeu publicamente a qualidade e a confiabilidade de dados do INPE, que mostravam um aumento expressivo no desmatamento da Amazônia, isso em meio a ataques promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Como consequência, Galvão foi exonerado. Carlos Nobre, ex-pesquisador do INPE e atual pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, recebeu o prêmio de diplomacia científica por seu, abre aspas, trabalho abrangente voltado a compreender a biodiversidade e a proteger os povos indígenas da Amazônia, fecha aspas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Monitorar a extensão das florestas brasileiras foi por muito tempo uma tarefa para satélites ou então para profissionais mergulhados na mata. Nos últimos tempos, os drones passaram a contribuir para essa missão. Para falar sobre como essas máquinas voadoras têm contribuído com o estudo das florestas, nós vamos conversar agora por Skype com o físico Marco Aurélio Nalon. Ele é pesquisador do Instituto Florestal de São Paulo e coordenador do Inventário Florestal do Estado de São Paulo. Marco Nalon, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Ah, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite.
Para começar, quais são as vantagens de fazer o monitoramento das florestas por drones?
A grande vantagem... tem várias grandes vantagens. Começa pelo custo, né? Sai bem mais barato hoje em dia que você ter um satélite ou ter que fazer isso um avião de forma aerotransportada. Então, os custos caem bastante. E também a parte operacional, como ele é de fácil transporte, você pode carregar para qualquer tipo de terreno, qualquer região, e ele tem uma grande capacidade de manobra, de você acoplar instrumentos neles também.
Como eles fazem o monitoramento das florestas? Eles chegam perto das copas das árvores? O que eles registram?
Bom, com o drone você pode literalmente pousar na copa da árvore, né? Ou ficar bem próximo ao topo das florestas, e você tem a opção também, tiver um bom operador, de entrar no interior dela, entre os troncos e perto do solo, né? Depende do seu objetivo. Então, a parte que eu falo operacional, ela praticamente não tem limites. Ela vai levar o seu olho, o olhar humano, onde o satélite não penetrava, ele ficava mais na parte de copas, uma visão mais vertical, e a gente pode olhar no interior dela em qualquer altura que a gente quiser.
Talvez um exemplo de como esse trabalho está sendo feito possa ajudar o ouvinte a entender melhor. Vocês estão usando os drones para que tipo de trabalho aqui em São Paulo?
Bom, aqui onde eu estou ligado, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele está com algumas experiências na fiscalização ambiental, né? Locais que a polícia ambiental, os órgãos fiscalizadores não têm acesso fisicamente, eles podem captar de cima imagens com drone para ver se houve algum dano ambiental. Na parte de conservação das unidades de conservação também, é bem mais fácil você fazer um monitoramento do como é que está a cobertura vegetal, toda a biodiversidade da unidade. E mais recentemente você consegue, nós estamos fazendo alguns testes para tentar ver a parte também de carbono que está associada com essas florestas, né? Pegando amostragens dentro da mata para fazer a parte de volume, por exemplo, quanto ela tem de madeira, e a partir daí fazer estimativas do carbono que está estocado nelas.
Nós estamos conversando com o físico Marco Aurélio Nalon, pesquisador do Instituto Florestal de São Paulo. Como se compara o custo de fazer o monitoramento com drones e com satélites? Qual é a diferença na capacidade de monitorar?
São dois caminhos de que eles são independentes, ao mesmo tempo se completam, né? Hoje a gente tem uma grande evolução das imagens de satélite, principalmente na parte que nós chamamos de resolução espacial, quanto que ela consegue enxergar de detalhe no terreno, né? Então nós temos em média hoje satélites que enxergam 0,5 metro quadrado. Se você tivesse com um automóvel e ele passasse, dava para separar o capô, carroceria e detalhes do carro, né? E com o drone você praticamente olharia a placa do carro, o que está escrito nos adesivos, um detalhe muito maior. Então são tecnologias que acabam se completando, porque quem vai trabalhar mesmo com essas imagens são sistemas computacionais. Então quanto mais informação, mais detalhada você dá para esses sistemas computacionais, que a gente chama o grande jargão das inteligências artificiais, mas ele consegue ter informações para interpretar aquilo que ele está vendo, né? Quando você olha um objeto, seu cérebro processa milhões de cruzamentos de informação da cor, da textura, da forma, né, das sensações, e a gente identifica o objeto. Então, com essas imagens, essas altas resoluções, a gente procura, na verdade, é treinar esses sistemas para que eles aprendam a reconhecer o que eles estão vendo pela frente também, né?
Na comparação com as imagens de satélite, as imagens feitas por drone têm vantagens em relação ao que se consegue interpretar?
Olha, praticamente não tem uma diferença tão expressiva, né? A diferença maior é a escala do trabalho. Com o drone, você consegue posicionar em cima de uma única árvore, um único fragmento, e vai depender do que você colocou embaixo dele para pegar as imagens, né? Pode ser uma câmera fotográfica comum, pode ser uma câmera especial que pega imagens de calor, do infravermelho, do ultravioleta, que emite raios laser para fazer a parte de topografia e forma dessa vegetação. Então, dependendo do que você colocar embaixo, você vai ter uma resposta maior ou mais detalhada. Vai mudar a escala. O satélite, como eu te falei, ele vai chegar no máximo ali, às vezes, a 0,5 metro, 30 centímetros, e o drone já vai trabalhar numa escala de centímetros e até milímetros, né? Então, ele já começa até a enxergar ali folhas, ramos, a superfície da floresta, como é que ela está, se ela está com mais serrapilheira ou não. Coisas desse tipo.
Gostaria que falasse um pouco sobre o inventário florestal do estado de São Paulo. Qual é a importância desse tipo de trabalho e como os drones estão ajudando?
Bom, o inventário ele é um projeto que nós realizamos desde a década de 90 no Instituto Florestal. Praticamente a gente tem conseguido fazer um a cada década, 90, 2000, 2010 e agora lançamos um recentemente em 2020, e o objetivo dele, na verdade, é mapear todas as florestas nativas do estado de São Paulo. Então, é um mapeamento em escala estadual, nós classificamos as tipos de florestas, se é umbrofiladense, estacional, cerrado e assim por diante. E esse mapa, o grande ganho dessa última edição foi trabalhar com imagens de satélite de alta resolução. Então, para você ter uma ideia, no começo do projeto, nós mapeávamos áreas de mínimas de 3 hectares, né? Às vezes, isso dá 30 mil metros quadrados. E agora, algumas décadas depois, nós estamos mapeando áreas de 1.000 metros quadrados, né? É menor que um campo de futebol, praticamente. É quase ali a grande área, mais um pouquinho. Então, o nível de informação de espacial melhorou bastante. Esse mapeamento ele acaba sendo o mapa oficial da vegetação nativa do estado de São Paulo, e ele vai subsidiar desde a pesquisa ambiental, que ele fica acessível a toda a comunidade acadêmica, como também para as operações de fiscalização, conservação, licenciamento, o zoneamento ecológico econômico do estado que está em andamento, se utiliza dele, ou seja, políticas públicas em geral ambientais acabam se utilizando desse mapa.
O que a evolução desses mapas tem mostrado? Tem algo a se destacar em relação a esforços de conservação ou perda de biodiversidade? Isso tem servido para mostrar o que exatamente?
Bom, como a gente tem trabalhado numa escala cada vez melhor ao longo do tempo, nós acabamos perdendo um pouco essa precisão de monitorar o quanto aumentou, o quanto diminuiu. Mas as estatísticas que a gente acaba fazendo para acompanhar esse mapeamento mostra assim, que o estado de São Paulo nas últimas décadas tem tido uma tendência positiva de recuperação da vegetação nativa, né? Isso está se dando principalmente na região oeste do estado, é uma taxa aproximadamente de 4% de ganho de vegetação nativa por década. É um valor bom, é um bom indicador, que a nossa taxa de desmatamento em São Paulo, na grande maioria do estado, ela se reduziu bastante, a gente tem muito mais restauração, mas ainda assim tem muito a ser feito, né? Você imagina uma área que tinha 5% de cobertura vegetal, só o município, ele ganhou 4%, então ele não ganhou expressivamente muita coisa, precisa muito ainda ser restaurado. Mas a boa notícia é essa, que a tendência observada tem sido de um balanço líquido positivo para o estado.
E essa restauração tem se dado em que tipo de terreno? São matas ciliares, áreas de reflorestamento em região mais montanhosa? Onde se tem ganhado mais, se é que dá para afirmar alguma coisa?
O polo maior que a gente tem observado nessas áreas de recuperação tem sido realmente em matas ciliares no interior de São Paulo, na região oeste. E, como eu já falei, é a região que é mais carente de vegetação do estado. Nós não identificamos exatamente a fonte, mas a gente consegue perceber que, pela comunicação com os pesquisadores que estão trabalhando mais no interior, tem muitos projetos de restauração ligado ao setor sucro-ocoleiro que estão em desenvolvimento, e a gente está vendo isso agora. Você pega imagens de 2020, imagens de 10 anos atrás, uma área que era degradado, ou tinha algum tipo de cultivo, um pasto abandonado, já com uma floresta em formação. Então, acho que o principal fator tem sido isso, projetos de restauração, principalmente em matas ciliares no interior do estado. Nas regiões montanhosas aqui de São Paulo, por exemplo, Vale do Paraíba, mesmo Serra do Mar, a gente tem observado alguma coisa em recuperação, mas aí por regeneração natural, né? No Vale do Paraíba você tem um perfil de muitos pastos que eram e são campos naturais sendo abandonados, e isso acaba tirando impacto sobre a vegetação. E ela vai tendo aquela famosa crescimento pelas bordas, né? Isso começa a ficar visível já. em algumas locais.
A revista Pesquisa FAPESP publicou uma reportagem em 2017, que era fruto de uma pesquisa de doutorado, e mostrava como houve uma recuperação da Mata Atlântica no Vale do Paraíba desde os anos 60. Era uma recuperação progressiva, principalmente em áreas acidentadas, menos próprias para a agricultura. Mas queria voltar a falar dos drones. Como se pilota um drone no meio da floresta? Qual a dificuldade operacional de fazer isso?
Bom, primeiro você tem que ter um bom operador, né? Mas hoje você consegue fazer a programação da trajetória, né? Como ele se localiza, a localização dele é sempre via GPS. Então, se você traça um bom caminho longe de obstáculos e que tem interesse para você na sua observação, você consegue, de certa forma, automatizar isso, né? Ficar um pouco mais fácil. Quando você vai fazer isso em plantios, em florestas plantadas, que ele é muito utilizado para a parte de silvicultura, quem trabalha com pinos, eucaliptos, os inventários tradicionais têm sido substituídos pelo levantamento por drones. E nesses casos, você tem um espaçamento entre as árvores homogêneo, quer dizer, é como se você tivesse grandes avenidas no meio da floresta onde o drone pode circular, né? Fica mais fácil de você trabalhar. A grande dificuldade é dentro de uma floresta nativa, cheia de cipó, de subbosque. Aí você tem que ser muito bom ali no controle, né?
O risco é perder o drone.
Você tem o risco de perder o drone por choque com obstáculo ou até de perda do sinal, né? Se você ficar num dossel também muito fechado de floresta, e você perder o sinal do GPS, ele pode ficar desorientado. Ou você perde, e quando a gente fala perde, você pode perder fisicamente, né? De se chocar com um obstáculo e quebrar, né? Dependendo do que você estiver fazendo, o prejuízo não é nem você perder o drone, é perder a sua câmera de alta precisão que está acoplada nele, né? Que às vezes é bem mais cara.
A coleta de dados em solo ainda precisa ser feita por pessoas. Há perspectiva de que isso mude?
Já tem uma transição, né, disso acontecendo. Mesmo as equipes que vão em solo, geralmente quando você precisa de uma identificação mais precisa de espécies, algum tipo de estudo, você precisa ainda do levantamento de solo, né? Mas nos levantamentos mais de volume de madeira e dados dendrométricos, assim, cada vez mais, mesmo o pessoal que vai em solo está se utilizando ou de drones ou de equipamentos de levantamento a laser ou a radar dentro da própria floresta, né? Isso fica cada vez mais automatizado.
Você mencionou o custo das câmeras, que podem ser mais altos do que os do próprio drone. Que tipo de equipamento se consegue acoplar a um drone para captar diferentes tipos de imagens e de informações?
Hoje o básico seria como ter uma câmera normal de fotografia, igual do seu celular, né? A gente chama do RGB, né? O vermelho, azul e verde, que é o visível. Você pode colocar câmeras que pegam só o infravermelho, e aí você consegue ter uma boa ideia da parte de saúde das florestas, né? Tons de vermelho diferente vão dar uma resposta indicando se a sua floresta está mais saudável ou não, principalmente a questão de água. Você pode levar câmeras com sensores de laser que vão fazer o levantamento volumétrico, ele vai meio que reconstruir aquela sua floresta em três dimensões, depois num ambiente computacional. Aí você é como se você tivesse tirado um retrato 3D e fica navegando lá dentro, medindo o comprimento de troncos, de espessura, altura das árvores. E hoje, como a gente tem visto com alguns colegas da Embrapa, já é utilizado até para fazer o reconhecimento de espécies, né? Você imagina uma espécie que você sabe que tem uma boa floração em julho. Então, eu vou com o meu drone em cima da floresta, vejo aquela espécie toda florida e tiro todo tipo de imagem e levantamento de laser dela também, de textura, de forma. Se eu consigo pegar toda essa informação e ensinar o meu sistema computacional que aquilo é a espécie X que a gente está, ele vai procurar em todas as imagens que você conseguir daquela floresta, tudo que se assemelha àquilo. Então, ele está buscando o que é parecido com a sua amostragem e, no fim, você acaba tendo um sistema eficiente para identificar não só quantas árvores ou como é que está a sua floresta, mas quais são as espécies que estão presentes lá também.
Nós conversamos com o físico Marco Aurélio Nalon. Ele é pesquisador do Instituto Florestal de São Paulo e coordenador do Inventário Florestal do Estado de São Paulo. Para saber mais sobre o uso de drones para monitorar florestas, leia a reportagem de Tiago Jocura na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Marco, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No dia 27 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou uma revisão das políticas de integridade científica de todas as agências federais do país. O memorando Restaurando a Confiança do Governo por Meio da Ciência e da Integridade da Formulação de Políticas Baseadas em Evidências destaca a necessidade de evitar, abre aspas, interferências políticas impróprias, fecha aspas. O documento também determina que todas as agências tenham em seus quadros um oficial de integridade científica, profissional encarregado de zelar pelo uso adequado da ciência na formulação de políticas. O governo do antecessor de Biden, Donald Trump, foi acusado de interferir em decisões técnicas de órgãos como a Agência de Proteção Ambiental e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e de impedir a divulgação de avaliações de pesquisadores. A responsabilidade por monitorar a integridade científica em órgãos do governo caberá ao geneticista Eric Lander, conselheiro de Biden para assuntos ligados à ciência.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O relevo das Serras do Mar e da Mantiqueira, nas regiões sul e sudeste do país, se movimentou e sofreu transformações nos últimos 100 mil anos, como mostra um estudo que identificou as taxas de desgaste das rochas dessas serras nesse período. O trabalho, de autoria do geógrafo Daniel Souza, foi publicado no final do ano passado na revista Journal of South American Earth Sciences. Para falar sobre os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o geólogo Peter Hackspacher. Ele é professor de geotectônica da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e foi o orientador de doutorado de Daniel Souza, que foi concluído em 2018. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É uma satisfação e eu agradeço muito a possibilidade de apresentar alguns dados do meu aluno. Então, muito importante os dados que podem ser apresentados.
Nós que agradecemos, professor. Para começar, quais foram as taxas de desgaste das rochas que vocês identificaram?
Nós reconhecemos que nós temos uma taxa de aproximadamente 40 metros por milhão de anos, e isso nós acreditávamos que fosse ficar restrito aí a um período aí de 100 mil anos, mas os estudos mostraram que isso daí vai até um período aí de 15, 30 milhões de anos atrás. Então, nós temos aí uma história bem longa, mais extensa do que se pensava inicialmente.
Como eram essas serras no passado? Talvez pensando há 15 milhões de anos, que me parece que foi o período que o estudo acompanhou, não é isso?
Se nós fizermos uma consideração sobre a abertura do Atlântico Sul, então nós podemos aí recapitular uma história que vai até 80, 100 milhões de anos atrás. Então, de lá para cá, nós tivemos uma erosão que se situa em torno de 7 quilômetros, então, nesse período todo. Mas agora, desse período aí de 15, 20 milhões de anos atrás, nós tivemos já uma erosão que pode ter sido assim, em torno de seus 3 quilômetros.
Nós estamos conversando com o geólogo Peter Hackspacher, pesquisador da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Professor, quais são as implicações desse desgaste? As praias vão ganhando mais espaço e as serras se desfazem, é isso?
Sim, nós podemos ter uma evolução mista em que em certas regiões você tem uma formação de superfícies bem planas, no caso semelhante ao que nós temos na Serra da Bocaina, e outras que ficam superfícies bem íngremes, como nós temos ao longo de toda a Serra do Mar. Então, nós temos aí uma duplicidade de evolução. Mas a tendência geral é que realmente nós tenhamos uma evolução do litoral para o interior, fazendo com que nós temos formação de estruturas planas em sentido interior, né? E se nós fizermos uma modelagem, com certeza em alguns milhões de anos nós vamos ter as regiões litorâneas indo continente adentro, né? E isso somado com o aumento do nível do mar pode nos levar realmente a uma evolução de áreas oceânicas, áreas do mar para o interior, não é? E a gradação dessa superfície que nós temos hoje nas regiões litorâneas de São Paulo.
Professor, a região do Vale do Paraíba, por onde hoje passa a Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, fez parte de uma grande serra. Como que se abriu e se formou esse vale?
Isso foi num período aí aproximadamente 55, 60 milhões de anos atrás. Então, nós tivemos a formação de várias estruturas associadas ao que nós chamamos de rift continental, e essas estruturas elas são encontradas também oceano adentro, então em áreas offshore. E elas são muito importantes para a indústria petrolífera, né? O entendimento disso. Agora, as montanhas que nós temos para a região de Campos do Jordão e a região agora da Serra do Mar, agora em direção ao litoral, então essas montanhas eram montanhas realmente com altitudes bem expressivas nesse período. E à medida que eles eram desgastados, né, nós tivemos então os sedimentos sendo transportados para dentro dessa bacia de Taubaté ou o próprio oceano, né, formando as bacias oceânicas, mas elas eram desgastadas, mas ao mesmo tempo havia um soerguimento fazendo com que essa área fosse novamente soerguida. Isso é um detalhe bem importante.
E com isso se formou aquele vale, é isso?
Sim, o vale, então, ele tem uma história. Então, nós temos aí a bacia de Taubaté, e isso aconteceu aí, então, entre 49 e 50 milhões de anos até 25 milhões de anos, que já chamamos de bacia de Resende. Esse foi o período, então, de formação dessa estrutura. Mas, mais recentemente, nós tivemos outras evoluções que trouxeram outros sedimentos, tivemos impactos climáticos muito fortes, tivemos coisas relacionadas ao período interglacial acontecendo também nessa região.
Professor, que fatores influenciam a transformação e a movimentação das serras? O senhor falou agora de fatores climáticos.
Dentro de um contexto global, nós temos aí o manto que faz todo... Existem movimentos de convecção que fazem com que a crosta, a nossa litosfera, seja soerguida ou então afundada. Então, esses movimentos positivos ou negativos, eles são, no fundo, comandados por células de convecção do manto. Então, isso é o que movimenta tudo. Agora, olhando de uma forma mais particular, então, sob a nossa região, então nós temos aí uma influência dos Andes, né? Então, existe uma controvérsia se a nossa região ela foi impactada pelo soerguimento dos Andes ou também pela abertura do Atlântico Sul. Então, esses são os dois modelos que hoje são usados. Mas é importante mencionar que tanto faz um modelo ou outro, o fato é que essa região toda ela continua em movimento, né? E que, com certeza, esse mecanismo que cuida de toda essa história, quer dizer, o movimento do manto, ela vai impactar não só até os dias de hoje, mas também no futuro. Nós temos que modelar o nosso futuro também.
Professor, quais foram as técnicas utilizadas para analisar os movimentos do relevo?
Nós utilizamos duas técnicas ligadas à área isotópica. Então, a primeira, que nós chamamos urânio-tório-hélio, então é um processo em que você tem um decaimento do urânio para o tório, Então, nessa evolução, nós temos então a geração do hélio, né? E esse processo de decaimento, ele acontece dentro de um tempo e também regido pela temperatura. Então, com isso nos permite fazer um gráfico de tempo-temperatura. Ou no nosso caso, no nosso modelo aí, ele foi então uma evolução que nós tivemos aí de 80 milhões de anos para os dias de hoje, usando essa metodologia. Essa metodologia, ela nos leva até um período aí em torno de 1 milhão de anos. Então, a possibilidade que o modelo traz, né, em função desse decaimento. E aí nós entramos com um segundo método, que é o método que nós chamamos de Berilo 10. Então, esse método ele trabalha com raios cósmicos. Esses raios cósmicos, quando eles impactam o material na crosta terrestre, então eles acabam gerando o berilo 10 na estrutura do quartzo ou do feldspato, o material que a gente usa, né? E aí nós também fazemos uma avaliação de berilo 10 nesse material, quartzo ou feldspato, e fazemos então, a partir disso, todo esse modelo que nós chamamos aí de desgaste da superfície.
Nós estamos conversando com o geólogo Peter Hackspacher, pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professor, desde quando o senhor se dedica a esse tema de pesquisa?
Eu trabalho na área de geotectônica, de evoluções ligadas então ao pré-cambriano. Então, eu já trabalho nisso já há 35 anos. Então, só que quando nós começamos com as coisas muito antigas, com as coisas de 3, 4 bilhões de anos, e hoje nós estamos trabalhando com essas coisas bem modernas, né? E nosso intuito é trabalhar realmente com o relevo e a paisagem atual. Ou seja, nós estamos procurando introduzir técnicas que estão ligados a gases nobres, para que a gente possa realmente modelar os dias de hoje e realmente trazer uma história que tenha uma importância grande para modelar o futuro e a própria história do homem, né? Então, esse é o meu interesse. Então, eu já trabalhei aí numa época muito antiga, quase que de formação da Terra, e hoje eu estou me sentindo aqui trabalhando nessa parte bem nova, né? Inclusive com áreas oceânicas, a gente trabalha muito aqui com projetos oceânicos.
E quais são os seus futuros alvos de pesquisa?
Eu acho que nós temos ainda um mundo pela frente aí para o entendimento desses últimos 60 milhões de anos. Isso é uma questão importantíssima para o entendimento de metalogenia, de recursos minerais, tanto em áreas continentais como em áreas oceânicas. Esse estudo ele impacta muito a área de óleo e gás, a área de minerais polimetálicos na parte oceânica. Então, nós temos aí na questão da prospecção, isso tem um impacto muito grande, e aí nós temos muitos anos pela frente só nessa área. Agora, eu acho que nós temos aí pela frente a questão social. Nós temos condições de modelar, fazer uma projeção futura para 50, 100 anos. Então, para fazer isso, nós precisamos entrar mais nesse campo do neônio, no campo do criptônio. Então, são esses gases nobres que podem nos dar essas informações. E com isso, hoje nós trabalhamos num espectrômetro de massa para gases nobres, um multicoletor que ele é preparado para esse tipo de estudo. Então, essa seria os dois campos, o campo da parte de jazidas e o campo realmente da evolução da paisagem e a projeção futura do homem.
Que impacto as informações geradas por esses modelos podem ter? O senhor falou em saber o que vai acontecer nos próximos 100 anos. O que se pode fazer com esse tipo de informação, por exemplo, em relação à ocupação do espaço?
Perfeito. Não, eu acho que nós precisamos modelar, eu acho que nós precisamos usar programas relacionados à evolução da paisagem e cruzar informações que vem também da questão da área de desastres naturais, e juntando com essas técnicas, nós vamos poder modelar regiões que são mais sensíveis à questão da construção civil, da ampliação de cidade, e darmos mais segurança à população, né? E também cruzando com isso, nós temos aí o próprio aumento do nível do mar, né? Então nós temos um problema dos dois lados, quer dizer, o crescimento desordenado de áreas litorâneas, né? E a questão da subida do nível do mar. Então eu acho que nós temos condições de apresentar modelos que sirvam para o deslocamento de áreas que vão ser inundadas nos próximos 50, 100 anos, e então nós fazemos transferência de possíveis transferências de cidades, de regiões costeiras, né? E também entrarmos na área civil, demonstrando áreas que não deveriam ser construídas, ou se não, se cuidássemos mais com a questão de impacto ambiental, né? E de uma forma de previsibilidade, não só procurar consertar depois de termos os problemas acontecendo.
E já se tem ideia do tamanho desses problemas nos próximos 100 anos, professor?
Não, eu acho que nós temos na área da subida do nível do mar, existem realmente cálculos feitos, mas eu acho que não existem considerações sobre a questão de soerguimento desses maciços da Serra do Mar. Então eu acho que nós precisamos colocar mais variáveis nessa modelagem para termos aí um quadro mais realista, né? Então eu diria aí que temos um mundo aí nessa questão da modelagem dos dias atuais, sim.
Nós conversamos com o geólogo Peter Hackspacher, professor de geotectônica da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Para saber mais sobre o desgaste das serras do litoral do sul e do sudeste do Brasil e o que pode ocorrer com essas paisagens no futuro, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Foi uma satisfação poder falar e mostrar um pouquinho do que está sendo feito e realmente dizer que é uma área que tem uma projeção bem interessante, e ficamos à disposição aí para qualquer outra consideração futura. Muito obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.